2-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez, e hoje com a frustração, há aqui muita frustração acumulada, a avaliar pelo off de ontem, Pedro Teixeira e Pedro Pardal, que estiveram atentos a ver o jogo. Eu, por acaso, estive no ninho de dragões, muito nervoso. Obrigado, Pardal e Teixeira, pelo relato via WhatsApp. Mas estamos em condições para avançar com a análise a esse Vizela Benfica e ao que aí vem da época. Meus amigos, bem dispostos, melhores de ataque e cardia de ontem, meus caros?
Sim, eu estou um bocadinho mais calmo.
Teixeira,
eu até confesso que está muito exaltado.
Pedro Pardal, preparado para as suas shotguns. Meus amigos, isto porque, convém dizer, se o ano passado foi marcado pelo aparecimento de Roger Ball, este ano já é possível dizer que temos o aparecimento de Mad Roger, uma espécie de versão do Mad Max em futebol, e Roger Schmidt é aquele personagem que vai amarrado a uma carrinha a tocar heavy metal. São assim os jogos do Benfica, vertiginosos, quase sempre a poder atropelar, mas quase sempre no fim a correr o risco de sermos borrachados contra uma parede. Foi assim o Vizela Benfica, jogo hoje em análise em mais um 15 a 0, no qual também falaremos da fase infernal do Benfica e do próximo jogo do Benfica já na capital do Full Portuguese Football Experience, por ser diante do seu criador, o Álvaro Boinas Pacheco. Meus amigos, antes de avançarmos à análise desse jogo, dar só aqui voz aos nossos super 15s. Nós lançávamos aqui um inquérito, na verdade uma pergunta primeiro. Carreras deve entrar já para o lugar de Morata, a verdade é que isso aconteceu. E a malta é unânime. Temos aqui muitas respostas, milhares de respostas, a realidade é essa. O Pedro Teixeira fez aqui questão de nos trazer o essencial destas milhares de respostas. São todas unânimes. Sim, Carreras tem que entrar. Diz aqui Bernardo Jerónimo, acorda Roger Love Schmidt. Gosto. Like para este mote que ficou, o Roger Love. E Pardal hoje é mais Roger Hate para o Pedro Pardal. O Pedro Pardal hoje está mais Hate Love, tipo a Avril Lavigne. Mas sim, é unânime. Pedro Rodrigues também, sim. Rodrigues Luiz já. Portanto, é unânime, sim, Carreiras, como até veio por se verificar. Depois, quais dos reforços podem já fazer a diferença? Aqui, apenas centenas de respostas. Dos reforços, os reforços em votação era Carreras, Rolaiser, Prestiani, Marcos Leonardo e Teixeira, terceiro central. Carreras, 31,8% dos votos. Rolaiser, 0. Prestiani, 0. Marcos Leonardo, 54,5%. E, inacreditavelmente, Teixeira, terceiro central, com 13,6%
ah, pois é.
Dos votos. Ah, pois é. À frente de Rolaiser e Prestiani.
Ah, pois.
Os livros nunca me deixam ficar mal. Isto é certinho.
Os quem?
Os livros.
Já começa.
Os livros.
Isto, eu vou explicar, espera aí. Isto merece explicação. O que é que se... Eu sou um ouvinte assíduo do podcast Sala da Martinha, que se chama Ar Livre, e os seus ouvintes são...
Os livros.
São os livros.
Então estás a confundir os nossos
livros. Com os livros, exatamente. Peço imensa desculpa.
Minha nossa.
Os nossos 15 são únicos.
Deixaste passar na defesa.
Isto, lá vai paneira com seu estilo inconfundível. Ai não, é... Não sei quantos. Foi um bocado...
Grátis pelo voto de confiança em Teixeira. Ontem era preciso ali um tijolo, talvez para ajudar António Silva. Meus amigos, vamos avançar. Não gostava, ou melhor, queria, antes de avançar, dar aqui uma palavra um bocadinho mais, enfim, triste, mas temos que fazê-lo. Faleceu João Oliveira Pinto, soubemos ontem. Eu soube pelo Pedro Pardal, que ficou triste também. Foi ou não foi, Pardal?
Foi. É um jogador daquela geração que foi campeão do mundo. Sim. Em 91, acho eu.
Sim, exatamente. E eu devo dizer que ouvi falar há muito pouco tempo sobre ele. Eu ouço o podcast do Rui Tovar e falou-se dele, desse João Oliveira Pinto.
Ainda ouvi jogar em Aljustrel, que ele, quando acabou a carreira no Zimbra, chegou a jogar contra o Mineiro.
Ok. Eu fiquei assustado porque, por um momento, pela tua tristeza, achei que estavas a falar do João Pinto, o João Vieira Pinto. Mas
Pois,
pronto,
agora eu estava a
é
pensar,
isto.
este gajo vai pensar que morreu o João Vieira Pinto, queres ver?
Não, não, não.
E ainda há outro,
Ainda o
o João
João
Manuel
Manuel
Pinto.
Pinto, sim,
Sim,
esse
o
também jogou no
ator do
Benfica.
Porto. Ah, sim? Ah, então estou a confundir. Então não havia um João Pinto
E
do
no
Porto
Porto?
também?
Há um João Pinto do
É
Porto,
esse.
mas há o João
Há
Manuel,
dois
mas
no
há o João
Porto.
Manuel Pinto, que jogou no Benfica também.
Ok,
Aquele que é
ok.
defesa central, alto, não era grande coisa.
Pois, no Vietnã, no Benfica,
Cabeludo.
suponho. Sim. Meus amigos, outra palavra de apreço também e simbólica aqui de pesar da parte do 15 a 0 para Macaco, que poderá ter que ir para um zoo de Lisboa. Não estávamos de deixar passar a oportunidade para referir a dor de Macaco por ter eventualmente que ir, enfim, baloiçar para Lisboa, o que seria icónico, transportado por uma carrinha com NN na matrícula. É o universo a sarar, no fundo. Meus amigos, vamos ao que interessa. Vizela Benfica. Um jogo, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, que foi mais um exemplo do que tem sido esta época. Alguns desperdícios, possível resultado confortável ao intervalo, não fosse o desperdício do Super Rafa e de devaneios do careca árbitro, mas depois o jogo a complicar-se gratuitamente com a gestão de Roger. Pedro Pardal, Roger Schmidt precisa disto, precisa de emoção. Podemos falar já disso, porque foi o que saiu do jogo, foi o elemento mais óbvio do jogo. Gestão de Roger Schmidt durante o jogo começa a ser preocupante.
Sim, mas eu acho que antes de ir aí, só queria deixar aqui uma nota que, apesar de ser uma nota que fica bastante vincada do jogo, acho também que convém dizer que a vitória do Benfica é justíssima. Pela primeira parte e os primeiros 15 minutos da segunda parte, o Benfica justificou a vitória e foi a primeira parte, principalmente, foi bastante segura do Benfica. Ao nosso melhor estilo, muita pressão, sólidos. Acho que foi dos jogos em que vi a equipa mais equilibrada, sinceramente.
Ok.
Pronto, queria deixar também nota disso antes, né? Porque depois focamos muito no que
No mal,
aconteceu a
sim.
partir do gol do Vizela e esquecemos que o Benfica até fez um jogo mais do que suficiente para vencer.
E vencer bem, atenção, e vencer
Sim,
bem
sim,
com
sim.
os desperdícios.
Até porque o gol do Vizela cai do céu. O Vizela naquela altura nem estava a fazer nada sequer. O Vizela apareceu foi depois desse gol e aparece exatamente no momento em que o Benfica está a morrer. E está a morrer por culpa lá está, da gestão do Roger Schmidt. Epá, é mais do que preocupante. Eu acho que é mais do que preocupante. Para mim, acho que isto é como costuma dizer: a sorte um dia acaba. E não acredito que a gente consiga aguentar muitos jogos e até jogos com um grau de dificuldade maior do que este com o Vizela. Porque o Vizela, do que eu vi, apesar do comentador da RTP, que não sei o nome, mas é o gajo que modera o trio de ataque pela voz, acho que era ele.
Ah, é
Apesar
o
dele
Gilberto,
achar muita qualidade do Vizela, e acho que o Vizela é uma equipa banalíssima, sinceramente. Tem um ou outro
sim. Sim.
jogador com bons pormenores, mas acho que uma equipa banalíssima
Último
com o Benfica.
classificado.
Portanto, acho que o Vizela cresce porque se motiva com o golo e porque o Benfica já estava naquele momento também a morrer completamente. Nós não tínhamos meio-campo. O meio-campo do Benfica desapareceu completamente. E é normal, não é? É normal porque quando jogas com o Coxo, por exemplo, acho que o Coxo nem sequer voltou do passo na parte. Desapareceu logo, logo, logo. O Di Maria, obviamente, já sabemos que não aguenta tanto tempo de jogo e jogou o jogo todo. O João Mário, idem. O Rafa, idem. Portanto, naquela altura.
Idem, idem, idem. Ai, latim, idem. Não, continua, continua. Continua em latim agora.
Mas
Não ficas
posso?
chateado. Diz, continua.
É, tu queixas que o Teixeira interrompe a malta, né? Mas depois tu fazes estas interrupções. Portanto, eu acho que naquela altura. E na altura, e o Teixeira também já estava em off a dizer o mesmo. Quer dizer, nós precisamos de refrescar o meio-campo. E o que é que o Roger Schmidt faz? A primeira coisa que faz é substituir o lateral esquerdo. Quer dizer, ele neste momento tem um amor tão grande pelo Morato que a primeira coisa que resolve fazer naquele jogo, e perante o que estávamos a ver, que era um meio-campo completamente desaparecido, é trocar os laterais esquerdos. Pá, não faz sentido nenhum. A partir do momento, assim que ele faz esta substituição, tudo o resto vai correr mal. E correu, só não correu pior porque conseguimos segurar a vitória. Mas correu tudo mal a partir daí. O Benfica já não conseguiu. Até podíamos ter, se calhar, ali um lance ou outro, podíamos ter feito o 3-1 porque o Benfica passou a jogar só em contra-ataque. Mas andámos ali a colocar-nos a jeito porque tínhamos jogadores claramente em sub-rendimento. Tínhamos um central claramente a mostrar que quer ficar no Benfica, não é? Que é o António Silva, que fartou-se de meter água neste jogo.
Sim.
Salvou-se o Otamendi, que fez ali cortes cruciais ali na altura mais apertada. E pá, andamos constantemente nisto. Eu não consigo aguentar todos os jogos do Benfica com este sofrimento que é causado por nós mesmos, né? Causado neste caso pelo Roger Schmidt, que não se está a mexer na equipa, meu. Ele não se está a mexer na equipa, é uma coisa impressionante. E pronto, e deixa agora o
Teixeira.
Teixeira expandir.
Sim, porque isto é um jogo de paradoxos. O Benfica, como disse o Pardal, bem pressionante, a jogar à Benfica, Roger Ball, no fundo, na primeira parte, se quisermos. Até podíamos ter chegado a um resultado mais confortável ao intervalo. Mas depois há este lado obscuro de Roger Schmidt, que é não saber interpretar a necessidade da equipa a meio do jogo e causar com isso dificuldades à equipa. Isto começa a ser preocupante, esta dimensão. Para o que aí vem, já falamos disso na segunda parte do 15 a 0, mas sobretudo para o que aí vem da época, fase decisiva, isto não começa a ser preocupante?
Sem dúvida. Eu acho que se perguntassem ao Roger Schmidt se o resultado tinha sido melhor que a exibição, a resposta era sim. Não porque, e concordo com o Pardal neste ponto, nós merecemos totalmente a vitória, acho que isso não está em causa, pelas diversas oportunidades que tivemos, as oportunidades do Rafa, um penalti que não foi assinalado, etc, etc. Fizemos o suficiente para ganhar. No entanto, há ali um momento em que a equipa começa a demonstrar algumas fragilidades e Roger Schmidt, como tem sido habitual, não conseguiu dar resposta, e cometeu uma série de erros. Em primeiro lugar, a mim parece-me que se há jogo onde nós podíamos fazer descansar alguns jogadores, era este, logo no 11 inicial. Não me atrevo a dizer exatamente quais, mas quer dizer, vamos ter uma
E
fase
Maria, por
em que
exemplo.
jogamos, por exemplo, pronto, mas vamos ter uma fase em que jogamos todas as semanas, pelo menos duas vezes, não é? Vamos ter que fazer os jogos a meio da semana. E quer dizer, nenhum dos desafios que se avizinham vão ser ideais para fazer rotação na equipa. Porque é que, por exemplo, Di Maria não descansa neste jogo? Sendo que nós temos David Neres a regressar de lesão, pronto para contribuir para a equipa, é um jogador que tem que ser recuperado nos seus indícios físicos e recuperado também naquilo que oferece ao jogo e pela sua criatividade e por tudo aquilo que nós já referimos, que muitos de nós acham que é o melhor jogador do Benfica. Portanto, tem que entrar no 11 uma vez por todas. E não se aproveitou esta oportunidade para lhe dar esses minutos. Ele não, acho que não, a equipa não ia perder por ele estar em campo, quer saísse Di Maria ou outro qualquer, não
O Rafa.
é? Ou
Certo.
mesmo Rafa, até porque ele entrou no último jogo para fim de semana, entrou para essa posição do Rafa. Portanto, não compreendo esta intransigência pá, e no fundo perder esta oportunidade. Acho que é uma oportunidade perdida.
Fez-te sentido, por exemplo, a Alves na sala direita, na defesa?
Como não percebi a pergunta,
Se
desculpa, se fez
fez
sentido.
sentido a Alves na
Pois,
titular, a defesa direita. Não, é
eu ia
estranha-se,
falar
não
nisso,
é?
pronto. É, tipo, exato, tipo, vá, fez um bom jogo, entrou bem, de repente, Alstons volta à sua posição de lateral direito, vá, volta para o banco. Quer dizer, não há muita coerência nisto. O que me parece é que, efetivamente, o que ele disse na antevisão é que João Mário e Coxo foram descansar no último jogo, mas que vão voltar ao 11. E voltaram. E voltaram. E, portanto, ele teve que encaixar o Austin noutra posição. O que é que ele faz? Mete o lateral direito novamente. Pá, tenho algumas dificuldades em compreender isso. Fiquei, obviamente, contente por Álvaro Carreras regressar. É um sinal positivo. Mas lá está, como a Pardal dizia, na primeira oportunidade, Álvaro Carreras sai. É certo que ele já tinha amarelo, mas eu acho que o Roger Schmidt não é muito sensível às questões desse tipo de questões, do jogador ter amarelo ou não ter. Foi mesmo uma opção. Vou agora voltar aqui pôr o Morato. Porquê? Porquê?
Sim.
Não, não consigo entender. Por exemplo, porque é que não, se queria manter o Morato no 11, podia ter promovido a rotação no, no,
Centrais?
na dupla de centrais.
Sim.
Estão a perceber? E depois justamente entender, e quer dizer, e voltamos a mexer tarde, ok, mexemos aos 70 para entrarem dois jogadores que não acrescentaram nada ao jogo, apesar de tudo, embora eu concordo que o Austin estivesse muito cansado e vá, foi importante, mas Morato certamente que não acrescentou, ainda fez lá algumas incursões pelo ataque, naquele comboio meio desgovernado,
Sim.
enfim, já sabemos,
Sim, mas na defesa só meteu
não
água.
é o forte dele. E depois tivemos jogadores que acabaram por nem sequer ter oportunidade. Porquê é que o Tiago Alê não tem oportunidade nestes jogos? Porquê é que o Neres não entrou? Percebe?
Florentino
É muito.
ainda tarde, Florentino neste jogo.
Exato,
Florentino
Florentino entrou aos
84.
84.
Sim.
E eu estou a falar do Bauba, só entrou aos 84. Portanto, entrou tarde. Enfim, não, é muito difícil de compreender. E depois o jogo acabou por se complicar. De facto, os últimos minutos foram penosos, parece-me a mim. Acho que não tivemos mesmo bem. E chegamos a este estado.
O Benfica, o ano passado, tinha a desculpa de, entre aspas, ter um 11 ou um plantel pouco profundo. Falámos muito disso. Roger Schmidt cumpriu.
Sim.
Este ano começamos a época com um plantel muito desequilibrado. Já falámos disso. Havia essa desculpa. Eventualmente, Roger Schmidt está a fazer a gestão possível. Agora não há muita desculpa. É verdade que é cedo, os reforços acabaram de chegar. O plantel equilibrou-se um pouco mais, embora na defesa direita continuemos descalços. Começa a não haver desculpa sequer, se é que há ainda, mas começa a não haver desculpa para Roger Schmidt. Roger Schmidt começa a ficar exposto à falta de necessidade de haver estes problemas, dada a profundidade do plantel, Pedro Pardal. É apenas uma questão de não saber gerir os jogadores, os egos, ou não saber o que fazer com tanta matéria-prima, Pedro Pardal. Começa a ser demasiado incompreensível Roger Schmidt não conseguir ler um jogo, pelo menos, ou saber como gerir os seus recursos.
Não sei, nós aqui já avançámos várias hipóteses e a verdade é que acho que vamos ter essa questão respondida. Neste momento, sei lá, eu acho que já só vou pelaquela de que ele é que absurdo. Ele é que absurdo, implicou para ali que tem que jogar sempre com aqueles jogadores e ainda por cima, se estamos a ganhar, já se percebeu que quando ganhamos o Roger Schmidt ainda muda muito menos, não é? E eu acho que ele sinceramente não vai mudar, vai continuar a ser assim. Aliás, o exemplo é o João Mário não jogou no jogo anterior, regressa à equipa e a primeira coisa que ele faz é voltar a colocar o Auschwitz a defesa de direito. Portanto, ele não é capaz de aceitar o Auschwitz, por exemplo. E eu acho que não é por não saber gerir os egos, acho que é porque ele tem para ali uma substituição qualquer que não pode mexer em determinado das peças porque acha que a coisa vai correr mal se mexer ali, não sei. Eu, por exemplo, já não tenho tanta dificuldade em colocar o Neres no banco e nem lhe dar minutos, quer. Esta implicância com o Neres desde sempre, não é? Tirando o início da época do ano passado em que ele era titular indiscutível.
O Neres nunca mais... E antes de lesionar, que ele acabou por entrar. Ele antes de lesionar entrou, estava no 11.
Sim, sim.
Sim, sim, sim.
Nunca mais o Neres foi um indiscutível para o Schmidt. E eu acho que neste jogo, tal como disse o Teixeira, claramente era jogo de descansar o Di Maria. O Di Maria não tinha necessidade nenhuma de ir a este jogo. Ainda por cima, um terreno pesado. E depois, ainda por cima, faz os 90 minutos, quer dizer.
É isso.
Não só vai a jogo e faz os 90 minutos. Portanto, e domingo, obviamente, vai jogar. Ninguém grita agora com o Di Maria. Vamos a Guimarães e o Di Maria vai agora para o banco. Isso é impensável, não é?
Mas,
portanto, isto é uma gestão completamente estúpida. Não faz sentido nenhum. Nenhum outro treinador que treinasse o Benfica neste momento faria esta gestão. Tenho a certeza absoluta disso. Até o burro do Veríssimo veria isto, certeza absoluta.
Portanto, caso, concordo totalmente. É verdade, é.
Portanto, acho que isto é desnecessário. É desnecessário e mais uma vez digo, estamos a colocar a jeito. Isto, mais jogo ou menos jogo, a sorte acaba. Porque neste momento estamos a jogar muito com a sorte. Pá,
vamos ter a oportunidade de falar dessa fase infernal que aí vem, para dar ali do jogo, sim, em Guimarães, na capital do... FPE, como é que é? Full Portuguese Football Experience.
Tu também estás a pôr a jeito.
Ainda as coisas positivas, meus amigos. Aqui há duas notas boas. Pedro Teixeira, falaste de Carreiras que jogou a titular. Já é positiva a entrada de Carreiras a titular. Pelo menos é um bom indicador. O que é que te pareceu Carreiras no jogo? Nos 70 minutos aproximadamente que fez.
Sim, nota-se que senti que a dada altura falta-lhe alguma confiança para pegar na bola e apostar num para um. Houve ali momentos em que ele não esteve muito bem defensivamente, mas considero um processo normal de quem está a entrar, e apesar de tu estar a entrar numa equipa muito superior àquela que ele estava, com processos diferentes, e acho que é uma fase normal de adaptação. Precisa de tempo, mas tem alguns sinais positivos. Sobretudo tem sinais positivos em relação ao seu concorrente neste momento.
Sim.
Já agora, que irritou-me logo profundamente, porque eu estava a ver o jogo na Sport TV e de repente e vem com a lenga-lenga do costume. Vai entrar Morato para dar mais equilíbrio defensivo.
Ai,
um equilíbrio que já foi falado até na antevisão ao jogo. Opa,
só de desequilíbrio.
Por favor. Morre um benfiquista sempre que alguém fala nesta porcaria do equilíbrio defensivo que o Morato traz. O futebol não foi inventado hoje, porra. As melhores equipas do mundo sempre tiveram laterais esquerdos a lateral esquerdo.
Exato.
E conseguiram chegar a esse equilíbrio. Não foi inventado agora um defesa central a lateral esquerdo para termos equilíbrio defensivo. Até porque não é real. Porque o Morato fartou-se cometer erros defensivos precisamente neste
pelo
jogo.
Pelo menos não ter um defesa... O Luís Matheus até falou isso, nós falámos isso em off. Tentou comparar o Benfica de Roger Schmidt ao modelo de Guardiola, de eventualmente avançar com quatro centrais, mas pelo menos são centrais
diferente,
completamente diferentes. Sim, um sistema diferente, sim.
Já agora, sempre que nós referimos Joff, deve ser muito irritante para os nossos ouvintes.
Morre outro benfiquista, morre outro ouvinte, deixa nós falarmos no outro.
Pois sou eu, estou
imagino que se, a mim já me irrita, imagina aos ouvintes.
Então vais fazer off.
Não, mas eu próprio não consigo deixar de o fazer.
Pronto.
Referir o off. Mas pronto. Sim.
Assim, Carreiros, muito bem, um jogador que oxalá.
Deixa-me só dizer uma coisa, e mesmo assim, apesar da fase de adaptação normal do Carreiras, eu prefiro mil vezes que jogo o Carreiras do que o Morato, sinceramente. Acho que a diferença é evidente. Claro que tem lá um ou outro lance defensivamente onde claramente a abordagem podia ser melhor, mas tem 20 anos, acho que está mais que tempo de aprender. Se o Morato está a aprender, não é? E não é lateral claro. Esquerdo, acho que prefiro ensinar um lateral esquerdo a risco do que ensinar um central a jogar lateral esquerdo, sinceramente. Bom, e além disso, ele cada vez pega na bola, vê se tem muita qualidade.
É.
Claro que falta ali acertar um ou outro pormenor, também adaptar seus colegas. Mas o nosso lado esquerdo na primeira parte funcionou como não funcionou ainda este ano. Via-se fluidez. Que era coisa que nós não temos tido naquele lado.
Sim.
Acho que
sentes que João Mário beneficiou de Carreiras?
Mais ou menos. E acho que o João Mário continua num momento um bocado em déficit. Acho que o João Mário fisicamente está muito em baixo. Mas claramente beneficia muito mais e vê-se que fica mais confortável com bola. Com o Carreiras a dar fazer aquelas incursões pela lateral esquerda do que com o Morato. O Morato não sobe, não é? Quer dizer, sim. Ele fica mais desprotegido porque recebe ali a bola e sabemos que o João Mário não é um jogador de um para um, não é um jogador na TP esquerdo, portanto fica logo limitado aí. E eu salvo o erro, e aliás, até o João Mário até beneficia com o Carreiras também no aspecto de chegar mais à área. E é assim que faz o segundo golo do exatamente. Benfica.
Sim. Ah, acabaste a tua intervenção.
Sim, repentino. Sim, é como o João Mário. O João Mário também é assim, repentino. Tanto parece como morre. Sim.
Então aproveito e faço a ponto já contigo sobre outro aspecto positivo que começa a dar bons sinais, o de Artur Cabral. Conseguiu, Pedro Pardal, tornar-se no melhor ponta de lança do Benfica neste momento. São 27 jogos, mas apenas 1.232 minutos, que é sensivelmente metade deste tempo útil.
Uhum.
8 golos. Conseguiu essa virtude de se tornar um melhor ponta de lança para o Benfica neste momento e também ajudar a equipa, não só
a marcar.
Sem dúvida.
Eu acho que isto é só a minha opinião, mas pelo que tenho visto e o que voltei a ver neste jogo, e que para mim neste jogo o Artur Cabral foi melhor em campo, e foi melhor em campo porque não foi pelo golo, foi por aquilo que ele está a começar a acrescentar também à equipa, que é, vimos um Artur Cabral a recuar mais do que recuava nos primeiros jogos. Aliás, o primeiro golo, o golo que ele marca, é ele que recupera a bola no nosso meio-campo defensivo. Recupera e dá para... Não me recordo agora quem levou a bola pelo lado esquerdo. Não sei se foi o Rafa. Sim. É ele que recupera, dá ao Rafa, sobe, o Rafa depois devolve e ele faz o golo. Ele, aliás, a finalizar o último toque é excelente. Portanto, eu acho que neste momento o Cabral é titularíssimo e indiscutível no ataque do Benfica. Claro que vai ter o Marcos Leonardo ali à perna e se baixar de rendimento rapidamente o Marcos Leonardo é capaz de ganhar o lugar. E até fiquei surpreendido ontem, vi para aí, sei lá, 30 segundos, foi ali o momento de fazer aquele zapping que costumo fazer e apanhei o canal 11 a falar sobre o jogo e apanhei aquele enjoado que era diretor do jogo.
Ai, eu quero.
E quando até este gajo diz que para ele o Marcos Leonardo é um grandíssimo jogador, acho que não preciso de análise mais de ninguém. Acho que neste momento o Artur Cabral é titularíssimo e o Benfica está a beneficiar disso mesmo. Acho que não, neste momento o Marcos Leonardo vai ter que continuar a lutar para ganhar o lugar. Mas gosto de ver prefiro ver um Marcos Leonardo a entrar do que ver o Musa. Apesar do Musa marcar sempre que entra, ou o Rai, mas é muito mais jogador que o Musa, sinceramente.
Sim. Musa, Tuza, saudou-se Tuza. Nunca mais vamos ver o Tuza e o Musa, Pardal.
Nem nós, nem o mundo do futebol, né? Que ele agora foi para os Estados Unidos. Portanto, o Musa acaba.
Tuza. Pedro Teixeira, para terminar esta parte, antes de irmos aos 15 e zeros, concordas com o Teixeira, com o Pardal?
Sobre o Marcos e o Artur.
Tu és um fanboy de Marcos Leonardo?
Sou, porque tem algumas características que eu acho interessantes que já falamos aqui, mas concordo que o Artur tem subido rendimento lentamente, é certo, mas tem estado sólido e é uma aposta correta neste momento, acho eu, para aquela posição. foi talvez até um dos maiores destaques do jogo de ontem.
Uhum. E crescentemente tem oferecido muito à equipa nos últimos jogos. Eu não sei
a quanto. No segundo gol foi um falhanço incrível dele.
Sim, é verdade.
O João Mário conseguiu chutar em direção do poste e o defesa do Vizela acoplou por a bola lá dentro.
Foi.
A bola também bate-lhe à frente. Foi falhanço, mas não era assim um lance muito fácil.
Arthur Cabral, que convém também fazer esta análise, pronto, não é assim, vá, nos últimos, ele marca nos últimos 3 jogos, Arthur Cabral.
Sim.
Bom, o jogo no Estrela, ele safa o jogo, a realidade é essa. Ele safa
está nos 3 golos.
Está nos 3 golos, e no cima é isso, 3 dos 4 golos, mas marca nestes 3 jogos.
Sim, 3 dos 4,
assiste ontem também, salvo erro, está aqui uma assistência. Aquilo é assistência.
Se considerarmos o falhar o remate assistência...
Ou na bola.
Sim.
Depois recuarmos aqui um bocadinho mais, se quisermos, a meio de dezembro, mas não, pelo menos ao jogo da Taça de Portugal com o Braga, ele marca e assiste. Portanto, o Arthur Cabral crescentemente a ser influente no Benfica. Pelo menos a recuperar ou a conseguir aquilo que era suposto, um ponta de lança de referência pelo valor que teve para o Benfica, fazer, acrescentar bastante à equipa. Pedro Pardal, vamos aos 15 e 0, os teus 15 e 0.
O meu 15 vai para o Arthur Cabral, como já tinha dito, para mim foi o melhor em campo. O meu 0 vai para o Roger Schmidt, por tudo o que já falámos no início. Acho que não vale a pena estar aqui a bater mais no seguinte.
Poucas vezes que damos 0 ao Roger Schmidt. E vou ter
é impossível não dar.
Pois é.
Começa a ser demais.
Começa a ser chato. Pedro Teixeira.
Muito chato.
Sim.
Basta ir ao WhatsApp do Tiaroito e ver-se a minha indignação, não é?
Eu estava a rir-me imenso, que não tive a oportunidade de ver o jogo, e depois, mas eu ri-me muito com os comentários. Em off!
Sim!
Eu, Teixeira.
Eu ia dar o meu 15 ao Neres, mas enfim, não deu. Portanto, vai para o Arthur, concordo, a par talvez de Otamendi, mas o Arthur marcou por marcar, até muito bem. E eu 0 Roger Schmidt.
Muito
pelos
bem.
Mesmos motivos do Pardal.
Sim. Eu subscrevo a vossa opinião. Acho que é a primeira vez que vou dar um 0 a Roger Schmidt. Não é a primeira vez que dou.
Não, acho que não. Acho que já deste. Não deste muitos, mas já deste.
Pois é. Eu ontem à noite falei com ele. Em casa.
Acho que estás a ser trocado pelo Morato, mas pronto.
Depois ou antes ou depois do sexo.
Eu ia dizer que o órgão que, ou o membro que eu utilizei ontem para aquilo, para o nosso ritual, vamos chamar assim, foi a perna. Eu usei a perna ontem para dar uma lição.
É justo.
Para Roger Schmidt começar a perceber. Não, se não percebeu, assim é difícil. Não, já, a boca estava no pé. Ou o pé estava na boca. Meus amigos, avançamos sem mais demoras para a ilustre e hoje espantosa rubrica Pirâmide. A rubrica em que um elemento do 15
anos
traz um pacotinho de jogadores. E os outros elementos têm que encaixá-los em 6 categorias: GOAT, lenda, classe, bom, banal ou...
Luxo!
O Pardal estava a olhar. Estava a ver água.
Estou a ver.
Hoje é Pedro Teixeira que traz o pacotinho dos jogadores. Mas Pedro Teixeira tem aqui uma habilidade. Acho que é uma pirâmide diferente hoje. Queres explicar-nos, Pedro Teixeira?
Trouxe uma pirâmide temática, à semelhança do que tem sido feito pelo nosso amigo Pardal.
Pirâmide temática.
E desta vez, como mote até para esta competição, que é a Taça de Portugal, trago aqui o 11 que ganhou a última Taça de Portugal, pelo Benfica.
Repetido.
Ou seja...
Vai haver muitos cromos repetidos.
16-17.
Muitos cromos repetidos, exatamente. 16-17... Rui Vitória, que acabou de ser despedido do Egito.
É inadmissível, deixa eu dar tantos anos sem ganhar a taça.
É verdade. Nos últimos 20 anos ganhámos 2 taças. Não, 3 taças. 3 taças.
É impressionante.
Essa, 13-14 e 3-4. Muito pouco.
Portanto, sem mais demoras, vamos repetir aqui alguns jogadores. Mas...
Sim, vamos repetir. Então vamos lá repetir, então.
Primeiro jogador, um tal de Ederson Moraes.
Para mim, Ederson Moraes, GOAT.
Pois, eu acho que tem GOAT também, portanto vou para GOAT também.
E desafio desde já os nossos ouvintes a encontrarem
as incoerências.
Pois.
Mas enfim.
É um bom jogo.
Segundo, o nosso lateral direito, Nelson Semedo.
Nelson Semedo, bom.
Eu ponho classe.
Põe bom.
Classe.
Eu ponho classe. Acho importante. Senti-se muito a ausência dele.
Eu acho
Depois
que ele
temos o
está a subir de
Douglas.
rendimento no Wolves.
Está aqui?
Não, para no Wolves. Se gostavam que ele viesse para o Benfica. Desculpem o off-topic, mas.
Gostava? Eu gostava.
Sim.
Tendo em conta os
Eu
laterais que
gostava
temos.
dele. Sim, eu gostava
Já
dele.
vai com
Eu
30
fui.
anos.
Não
Acho
importa,
que
o
era,
Cafu.
acho que é meu Nelson Semedo estar a jogar com o Austin.
Vamos lá
Sim.
para o segundo, então. Para o terceiro. Luizão.
Gold.
Boto, cara, fogo.
E agora um bom, acho que nunca trouxemos cá, Victor Lindelof.
Não sei, acho. Não sei. Lindelof, bom.
Põe
Teu
Lindelof.
Fábio.
Sim.
É só
Bom.
isso?
Acho
Acho que sim.
que sim. Pá, saiu no bom mais. Acho que
Sim,
ficou no
bom
bom para
mais.
sempre o Lindelof. Tenho essa.
Sim, acho que ele manteve o mesmo nível, sim. Mas eu gostava dele.
Opa, ele já vai para aí no segundo contrato, não sei, a caminho terceiro no United.
Sim, pronto.
Estar
Agora
cheio
o
de dinheiro
Maguire
agora nos
também.
jogos.
Não é
Maguire,
indiscutível,
jogos é mais difícil.
mas vai jogando até com alguma regularidade.
Acho que ficou ali naquilo.
Mas também o United atualmente não é exemplo para ninguém, mas pronto.
Sim, é um lixo. Acho que o Lindelof só está a fazer o segundo contrato neste United. Se fosse noutro, tipo, não. Continua, vai.
Pronto bem, quarto jogador, Alex Grimaldo.
Goat.
Saudades. Goat. Hoje digo Goat.
Classe. A
Quase que
sério.
aposto que nem sempre, noutra avaliação que tínhamos feito, não foi essa a vossa
É
resposta.
verdade.
Acho que sempre
Eu hoje
classe.
digo. Porra, eu acho que foi dos melhores, nossos melhores laterais esquerdos nos últimos 30 anos. São o melhor. Pá, eu dou uma palmatória, porque eu achava que era um jogador que estava em hiper rendimento, mas está a manter o mesmo nível no Bayer Leverkusen, numa língua muito mais competitiva, em primeiro lugar. Pá, é um jogador. Saudades
Mas
dele, pá.
estou a classificar o que fez no Benfica.
Sim. Não, mas eu acho que é suficiente. O que é para o Benfica, até
Sim.
ponho em outro. No Grimaldo.
Muito bem. Divergências, acho bonito. E este acho que falamos na semana passada, mas enfim.
Não.
Eu vou substituir por. Era o Feja, não é?
Sim,
Falamos nisso.
falamos,
Feja.
falamos.
Feja.
Feja. Oh, meu.
Vou substituir pelo Filipe Augusto. Ou também falamos nele.
O Filipe Augusto,
Acho que
não me
não.
lembro.
Que
Filipe
entrou aos
Augusto.
90 minutos.
Entrou aos 90? Pô, o Roger
Entrou.
Schmidt era
Quem é o
treinador
Filipe
nessa
Augusto?
altura. Filipe
Fábio,
Augusto.
nem
Filipe
sabe.
Augusto, epa, lembro-me bem, era lixo.
O Filipe Augusto é lixo, é lixo, é lixo. É lixinho. Ainda é novo, tem 30
Também
anos,
entrou
homem.
no Quem Sou Eu. Não,
Fogo.
não. Foi. Ok.
Ah, mas espera lá, entrou onde? Esse gajo está no Cuiabá.
Entrou no jogo, no
Nesse
tal jogo,
jogo?
na
Ei,
final.
pá, isto já
Não.
está tudo perdido.
Ok. Pensei que era ontem,
Tudo
ok.
inventado.
Filipe Augusto, não é lixo, é lixo.
Isto já está mal.
Entrou ontem.
Entrou ontem e com quem? Isto.
Então, esquece. Está bem. Vamos lá, andamento.
Muito bem, Pizzi.
Esse gajo é a quinta aparição nesta rubrica. Foda-se.
Eu sei que é a quinta.
Pois é.
Continua,
Eu,
muito
Pizzi,
bem.
acho que tenho
Eu
dado
acho.
sempre classe.
Pronto.
Pois, eu acho que tenho que
Na
pôr.
outra falamos.
Eu acho que tenho que pôr. Eu não sei se pus em gosto
Diz,
porque é
diz.
lenda, mas eu ponho a lenda no mínimo. O
Mas não
Pizzi.
são todos, não sempre os mesmos a responder, portanto, até faz algum
Sim,
sentido.
sim, sim.
Próximo, Sálvio. Para mim,
Sálvio.
Goto máximo. Adorava o Sálvio. Eu sei que não é Goto máximo, mas em
Sálvio, para
termos
mim,
da
é
minha
lenda.
admiração por ele.
É lenda.
Não.
Por muitas razões.
Adorei.
Irritava no final da passagem pelo Benfica, mas eu acho que por muitas razões é lenda. Sim.
Lenda.
Muito
Eu
bem.
gostava muito dele também.
Sim.
Principalmente nos primeiros
Jiménez.
anos. O
Jiménez.
Jiménez?
Mexicano.
O é bom.
Ora bem. É isso, é isso. Está ali no bom, no Benfica,
Ele.
vou arrasvalar o
Acho
Banó.
que foi nesta época que ele teve aquele efeito
Para mim,
Mantorras, né?
para mim
Era.
era um Musa mais refinado.
Era isso.
Ah, é melhor com a Musa,
É,
não me
sim,
lixo.
com
Lá
certeza.
está,
Mais
esse deve
refinado.
ser isso. Sim. Mais garra, mais. Olha.
Mais presente.
Pois. Era isso, era isso. Sim.
Bom
E agora,
cabeceador.
Frank Servi.
Franck
Servi.
Servi.
Bom. Sim.
Eu gostava do
Bem.
Servi. Acho que era bom.
Bom, era um bom
Bom,
jogador.
era um gajo que
Sim.
entrava, que tinha garra, boas incursões. Eu
Técnica
gostava
boa.
dele.
Sim.
Bom.
Pronto, e o último é o Jonas, mas eu vou substituí-lo, porque já sei que é gol para todos, não é?
Sim, também já
Gol
saiu
máximo.
algumas vezes. Acho que sempre gold.
E vou substituir por um jogador que estava no plantel, não entrou neste jogo, que se chama André Carrilho.
Eiva.
Carrilho, meu.
Carrilho,
Este.
para mim, banal.
Pois é isso, tal e qual, banal. Banal. Não fez nada no
É.
Benfica. Para não dizer lixo, porque acho que no Benfica não fez mesmo nada. Não fez
Ei,
nada no
mas
Benfica.
ele
Banal.
tinha qualidade, mas o
Tinha,
Benfica
tinha.
foi fraquinho.
Sim.
Foi
Sim.
muito fraquinho.
Se eu ver o Benfica depois de fazer o melhor período, ter o melhor período da carreira dele, foi no Sporting.
Sim. André Carrilho, que ainda, ainda que tem.
Vamos lá, está feito.
Uma grande pirâmide, grande pirâmide. Das melhores pirâmides de sempre.
É verdade, sim, é. Senhor.
Muito bem, Teixeira, obrigado pela tua. O gajo ainda faz 3 golos e 3 assistências, o Carrilho, impressionante, mas bem.
Sim.
No Benfica, na última.
Não era mau, mas acho que não consegui fazer.
Ah, no Sporting tinha feito.
Muito mal. Sim, principalmente que antecede a chegada ao Benfica.
Portanto, havia muita expectativa.
A verdade é que ele está muito tempo lesionado na época antes do Benfica. Faz só um gol, faz só 7 jogos. 7 jogos.
Sete.
Mas depois faz 7 gols e 11 assistências na época anterior. Sim. Muito bem. Avançamos, meus amigos, para a segunda parte do 15 a 0. E sim. Falamos, antes de ir à capital do Full Portuguese Football Experience, eu vou dizer isto tantas vezes quantas for possível neste episódio, porque irrita muito aquele senhor de boina, mas falamos da fase infernal. Felizmente o Benfica não teve jogos adiados, pelas circunstâncias.
Até agora?
Polícia. Oh, até agora, sim. Oxalá o tempo fique mais calmo. Eu descrevo-vos o fevereiro do Benfica, para não ir a março, mas falo só de fevereiro. Temos Guimarães fora, Toulouse, isto, atenção, jogos de 3 em 3 dias.
Sim.
Guimarães fora, Toulouse casa, Vizela casa, Toulouse fora, Portimonense casa, Sporting para a taça fora e Porto fora para a Liga. E mais à frente, no início de abril, recebe o
março.
Sporting para a taça. Desculpa?
Dizeste abril, início de março, não era o que querias
não,
dizer?
Final de março, porque o março é um período até mais calmo para o Benfica, mas no final de março, início de abril, salvo erro.
Pronto, assim está mais contextualizado. Sim. Desculpa.
Taça de Portugal. Recebemos o Sporting e logo de seguida, no jogo seguinte, vamos a Alvalade para a Liga. Portanto, em pouco mais de um mês, vá num mês, 3 jogos com o Sporting,
joga-se muito.
Todos eles decisivos. Sim, é a fase mais a doer de longe do Benfica desta época.
Sim.
Este período. Pedro Pardal, o Benfica, por ter o plantel mais profundo, e com isso com mais qualidade, tem a obrigação de sair desta fase, dos 3 grandes, o mais bem tratado desta fase difícil, deste pântano?
Sim, a teoria teria, não é? Nós temos um plantel realmente profundo, o problema é que não estamos a saber usá-lo, não é? Quando já falámos aqui, pronto, quando em vésperas diz a Guimarães, continuas a jogar, até num jogo que relativamente a Silvia fica, continuas a apostar nas mesmas fichas, não é? E fichas essas que fisicamente já têm dificuldades. Acho que é um exemplo de que provavelmente, mesmo nessa fase infernal, não vamos conseguir rodar assim tanto como nós desejávamos. Quer dizer, vamos a Guimarães, depois a seguir já jogamos para a Liga Europa, certo? Com o
Sim.
Toulouse, pronto. E depois do
Quinta-feira.
Toulouse, campeonato, não é? E depois
Sim.
brevemente Alvalade e logo a seguir Dragão. Quer dizer, isto agora vai ser uma roda viva, né? A não ser que ele faça essa rotação, que não pode ser muita, não é? Porque não podemos também vacilar em jogos do campeonato, mas a não ser que ele faça essa rotação em jogos para o campeonato, que salvo erro são com o Vizela em casa e com o Portimonense em casa, não é?
Em
Aqui pelo
dois
meio.
em casa. Sim.
Pronto, a não ser que ele roda aí, por exemplo, e via com naturalidade isso acontecer, não jogar um Di Maria e jogar um Neres, não jogar um Rafa e jogar um Tiago Gouveia. Por exemplo, vá pegando aqui,
Rolaiser até, ou os
não
dois,
jogar
como
um
é que.
João Mário, jogar um, não digo já um Rolaiser porque ele nem sequer entrou praticamente ainda, não é? Mas o Rolaiser começar a entrar a meio dos jogos, não é? E descansar do João Mário e passar o Aston para a esquerda e dar finalmente outra vez ritmo ao Bá, pá, coisas que uma pessoa comum mortal vê. E que se calhar o Roger Schmidt não está muito para aí virado. Mas acho que seria por aqui. Porque neste momento não vais ter também muitos jogos. Aí, tirando estes dois, nesta fase, não vais ter outros jogos assim para poderes fazer essa rotação. Não vejo agora o Roger Schmidt jogar com o Sporting e não jogar um Di Maria, por exemplo. Ou não jogar o João Mário. E já nem falo no Coxo, porque não sei bem o que é que ele pensa em relação ao Coxo. Porque ele tem elogiado o Florentino desde o início da temporada, não é? Até impedimos a saída dele porque era indiscutível. E, no entanto, o Florentino não tem sido titular indiscutível. Portanto, aí nem estou naquela incógnita. Para mim, o Florentino, sinceramente, acho que esta fase infernal era para jogar todos os jogos.
Sim.
Se calhar esses que eu falei aí em casa com o Portimonense e o Vizela, talvez não houvesse tanta necessidade, mas os outros, Tino, sempre a titular. O resto, pá, não sei bem. Lá está. Estamos dependentes do Roger Schmidt e já todos vimos que o Roger Schmidt não é muito de rodar. E até deixo aqui esta questão: será que o Carreira vai voltar a jogar titular? nestes jogos a doer,
certo.
Não é?
Já começaram em Guimarães.
Já conseguem. Ah, não, tenho a certeza que vai jogar o Morato, mas pronto, vamos ver.
Pedro Teixeira, temos grandes estrelas, Di Maria, Rafa, entre aspas, Auschwitz, portanto, temos um plantel recheado, mas Roger Schmidt será a chave para esta fase? De longe?
O Roger Schmidt em si?
As decisões de Roger Schmidt e a sua capacidade de
jogar. Acho que esta fase seria sempre muito difícil.
Claro, claro.
E temos jogos que, não só por nos estarmos a aproximar do fim da época, não é? Na fase decisiva da época, são jogos decisivos. Eu destacaria depois também o jogo com o Porto e, obviamente, os dois jogos com o Sporting. O que me parece é que o Roger Schmidt vai escolher, ou tem na cabeça dele, um 11, que é o 11 ideal, o 11 mais forte, e não me acredito que vá haver muitas variações disso. Sim, concordo com o Pardal, acho que há aqui alguns jogos, sobretudo, acabam por ser os jogos teoricamente mais pequenos para o campeonato, que se pode promover alguma rotação. Concordo também que nós temos uma profundidade e qualidade mais suficiente no plantel para substituir alguns jogadores e não, nem sequer sentirmos uma grande diferença.
Até nos centrais. Até nos centrais.
Até nos próprios centrais, sem dúvida alguma. Mas, sinceramente, sou cético em relação à promoção dessa rotação por parte do Roger Schmidt. Espero estar enganado.
Vamos nós ver. Fazendo uma análise a esta fase, se formos a ver que é dificílima, em particular ali, não desvalorizando o Toulouse. Atenção, o Toulouse está só aqui vendo em 12º na Ligue 1. Eu creio que é uma equipa que sobe este ano, portanto, nem está a fazer um terrível campeonato. Pronto, não está muito longe da despromoção.
Pode ser um jogo difícil.
A
pode ser um jogo
é
difícil.
Não está muito longe da despromoção. 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mas bem, é um jogo europeu, é preciso ter em conta. É sempre um jogo de nível superior. Mas tem a obrigação o Benfica de ganhar. Mas só, se vimos bem esta fase, ali a parte mais crítica, não desvalorizando o Portimonense, o Vizela e o Toulouse, como já referimos, são os dois jogos seguidos do Sporting. A primeira mão é Alvalade e o Porto fora para a Liga. É ali aquelas duas fases, aqueles dois jogos seguidos. Depois temos 3 jogos para o campeonato, mais ou menos acessíveis, Estoril casa, Casa Pia fora e Chaves casa. E entra então Sporting. É possível o Benfica, Pedro Pardal, gerir, é gerível, mais do que gerível, esta fase difícil com estes
Posso
jogos.
só acrescentar aqui uma coisa que tu estás a esquecer? É que pode entrar aí também nesse cenário que tu agora descreveste, mais jogos
A Liga
da
Europa.
Europa, não te esqueças.
Ah,
Pois é.
deixa cá ver aqui.
Que aparecem ali em março. Se passarmos,
Passado o
jogos
Toulouse,
começam.
exato.
Então estou a falar mal. Nós estamos a falar dos. É o oitavo da Liga Europa, não é?
É os playoffs, é chamado
Este é
playoff.
o playoff. Depois já os oitavos, né?
Pois é,
E
os
quartos.
oitavos da Liga Europa. Pois, a gente não
Por aí
sabe.
fora.
Os oitavos onde já entram outras equipas, não é?
Ou seja, é mesmo uma fase infernal.
Pois é. Então retiro o que disse. Vocês sabem quando é que calham esses jogos dos oitavos, se o Benfica
Não sei
ficar?
exatamente, mas o cenário é tudo aqui no meio destes jogos.
Vai
Não
ser uma
sei.
roda viva, é o que é. Agora, a
Oh,
partir
pois
de
é, tens
agora.
razão. Tens razão, sim, senhor.
Daí o Sporting ter uma perspectiva muito
Chata.
negativa de quando é que
Ou
vai
exatamente.
realizar
Mas é
o jogo que foi
realmente uma
atrás.
fase difícil. E é
Exatamente.
possível estar ali em março, sim, ali a meio de março, ou ali, até pode acontecer. Ser antes do jogo, entre os jogos do Sporting serem entre os oitavos da Liga Europa se o Benfica passar. O que é curioso porque o Benfica tem Taça, Sporting e depois se calhar na semana seguinte tem uma eliminatória da Liga Europa. Portanto, sim, é uma fase muito difícil. É pivotal esta fase? Vocês estão confiantes, desde já, estão confiantes para esta fase?
Eu ontem
Difícil.
já disse, não vou dizer outra vez onde, mas eu neste momento o que me leva a ter a confiança um bocado em baixo é esta gestão parva do Roger Schmidt, sinceramente. E fico em baixo porquê? Porque já estamos em fevereiro, não é? E andamos a falar exatamente da mesma porcaria desde o início da temporada, não é? Que andámos sempre com esperanças que, não, isto agora
Posso corrigir
lá para a
desde a
frente,
época passada,
pronto,
mesmo quando
pronto.
ganhava.
Pronto, mas é que o passado ainda tinha aquela desculpa que já falámos, ainda tinha um plantel tão
Sim.
vasto, pronto, havia essa desculpa e estávamos todos confiantes que este ano, com a chegada de tanto jogador, mais peças valiosas, que afinal o Roger Schmidt ia começar aí a fazer uma rotação como deve ser. E a verdade é que continua tudo igual, não é? Ele já agora encontrou aquele sistema que para ele é o melhor, aquele 11 que para ele é o melhor, E vai bater naquele 11 até onde der, não é? Ou até alguém ter um colapso em campo e ele aí ter que substituir, pronto. Portanto, o que me leva a ter essa confiança um bocadinho mais em baixo é isto, porque eu sinceramente eu não consigo acreditar que o Benfica vai aguentar andar neste sofrimento durante muito mais tempo sem sofrer consequências a sério com isso, não é? Consequências a sério com isso é perder pontos, ser eliminado de uma das competições onde ainda está, porque a verdade é que nós estamos a colocar a jeito para que isso possa acontecer. Portanto, eu
Sim.
neste momento a minha confiança não está muito lá em cima, não. E ainda por
Em
cima
Portugal?
vem este jogo com o Guimarães. E há aí um senhor que eu sei que está muito confiante
Ah,
que o
sim.
Benfica vai escorregar lá.
Sim. Antes de irmos
Portanto.
a Guimarães, muito rapidamente, Teixeira, é pivotal esta fase? Esta fase pode decidir, pode literalmente decidir muita coisa, porque há
Eu
competições.
mesmo que dissesse que não, é porque obviamente que é
É,
porque
claramente.
são jogos decisivos, são jogos de
Sim.
mata-mata, não é?
E muito bom
Exatamente.
dentro, e não só, e apanham aqui jogos importantíssimos para o campeonato, não é? Com o Porto e Sporting.
Sim.
Pois, exato, jogos mata-mata, à sua maneira, por
E
serem
além disso,
paralímpicos. Sim.
porque vemos que neste momento há um outro adversário que está em grande forma, que é o Sporting, não é? E é claramente o nosso,
Sim.
neste momento, para já, é claramente o nosso principal rival na luta pelo título. E estão tão sólidos que nós olhamos para nós e vemos, epá, nós temos um plantel mais vasto, mas andamos a sofrer sem necessidade nenhuma em jogos deste calibre, quer dizer, e isto já há algum tempo, né, esta parte, portanto ficamos sempre um bocado de pé atrás. É mais
E o
por
que
aí.
torna mais frustrante tudo é o Benfica ter, como já dissemos, muita margem de. É o que tem mais margem de potencial, mas não está a saber aproveitar o potencial todo que tem. Isso é mais frustrante. Ainda ao contrário do Sporting, tem um
Sim.
potencial inferior,
Também
mas está
é o
no
que tem
máximo
mais
possível.
margem de crescimento em
É
termos
isso. O Benfica
existencial.
tem mais margem de crescimento e não está a saber aproveitar isso. Para tal dizia, Vitória e Benfica, agora sim, podemos falar do mega treinador, é um visionário para alguns, enfim, entendidos de FM. O Benfica, esta fase a doer, começa já na capital, como já dissemos, do FPFE. O Vitória é quinto classificado, apenas um ponto do Braga, equipa que também está nas meias da taça. O Benfica goleou o Vitória na primeira volta em casa, mas a verdade é que o Vitória tinha um falecido como treinador. Pardal, agora por falando em pivotal, jogo pivotal para o Benfica, pelo adversário que
Sim, completamente. O que me dá.
é. É jogo.
Diz?
É doer por tudo, pelo treinador que gosta muito
É.
de ser
Vai ser um
duríssimo.
jogo muito complicado. É assim, o Benfica até, salvo erro, em Guimarães, o Benfica costuma até safar-se mais ou menos bem. Mas é sempre um jogo muito difícil, porque o Guimarães está a fazer uma das suas melhores épocas dos últimos anos. Por tudo o que até agora disseste. Tem uma equipa que tem qualidade, claramente. Fora o treinador, que é um patego, tem claramente qualidade. E depois lá está, jogamos num estádio que tem uma massa associativa também que impõe um ambiente também difícil. Vamos de certeza enfrentar também condições atmosféricas complicadas.
Sim.
E além disso, temos, parece não, mas temos aquela pressão de. E apesar do Sporting ter menos um jogo, mas temos aquela pressão de continuar a ganhar para passar essa pressão para o outro lado, não é?
Sim.
Que é continuarmos em primeiro lugar, mesmo que seja com um jogo a mais. A verdade é que isso cria pressão. Mesmo que se diga, ah, está bem, falta um jogo, tem sempre que jogar, vão sempre ter 34 jogos. Mas a verdade é que é preferível estares à frente, não é? Porque crias sempre um bocado mais de pressão ao rival do que, imagina agora, deslizas em Guimarães e o Sporting fica assim, pá. Temos menos um jogo e mesmo assim, olha, já somos líderes, não é? Portanto, acho que é um jogo muito importante, até pela fase que vamos começar a partir de agora, não é? Após este jogo. Portanto, eu diria que o Benfica, se não faz um bom, se não ganha este jogo, e diz um bom resultado, o único bom resultado é ganhar, se não ganha este jogo em Guimarães, muita coisa má pode acontecer após este jogo.
Até porque começa a ficar, é verdade, estamos em fevereiro ainda, mas o Sporting não dá sinal de enfraquecer, pelo contrário,
Pois não,
começa a
pois
também
não.
ser.
Está muito consistente, muito consistente.
Sim. Só acrescentando aqui, antes diz tu, Pedro, deixar a tua análise, o Benfica nos últimos 11 anos só empata duas vezes. Uma foi em 15, onde fomos campeões, não sei se recordam, fomos campeões
Mais ou
na
menos, sim.
penúltima jornada, na 14-15. Lopetegui em Belém ajoelhou. E o ano passado, num jogo muito difícil, que o Benfica até podia ter perdido na oitava jornada, 0-0, Vitória Benfica. Lembro-me que até o Florentino tem ali uma paragem cerebral e até
Acho que
comete um penalti.
foi o primeiro jogo
Deslize do Benfica,
não tão bom de Roger Schmidt.
sim. Exatamente. À oitava jornada. Pedro Teixeira, qual é o quadro? Positivo para este jogo?
É, vai ser um jogo que vai exigir única e exclusivamente o melhor Benfica, porque se não for, vamos passar muitas dificuldades, não tenho dúvidas. Estava a falar nessas estatísticas, eu acho que a estatística mais importante é a mesma deste ano,
Sim.
e o Vitória não perde há 7 jogos, salvo erro, em casa, sendo que aqui no meio ainda teve lá o Sporting, que foi uma das equipas que ganhou o Sporting,
Ah, esse dado, sim.
esta época. E o último jogo que perdeu foi com o Porto, e até começou a ganhar. Foi um jogo muito difícil para o Porto, vá. Sendo que eu lembro bem desse jogo, acho que até quem merecia ganhar, sair vitorioso, seria mesmo o Vitória. Portanto, e há uma equipa que está muito sólida, como a Pardalizia, se calhar das mais fortes dos últimos anos. E portanto, ou somos um Benfica à séria, ou dificilmente ganhamos em
Eu devo
Guimarães.
dizer
É a
que,
minha previsão.
até como o Teixeira dizia, olhando para esta época, o Vitória, desde 23 de setembro, perde 3 jogos e empata 2. O resto é vitórias. Atenção, adversário dificílimo, dificílimo. Perde com o Porto, é verdade, um jogo que podia até ter ganhado. É uma das derrotas, das três. Perdeu há 3 jogos com o Gil fora, 1-0, mas de resto um registo, empata com o Braga em Braga e empata com o Boa Vista fora e ganha o Sporting, portanto jogo dificílimo, dificílimo e espera-se um jogo eventualmente com pouco tempo útil, não sei exatamente qual é o tempo útil dos jogos do Vitória, mas sabemos como é que Álvaro Pacheco gosta de conduzir as suas equipas nestes jogos. Enfim, isto vale o que vale. Estou só a olhar para os resultados do Vitória. É
Por
uma equipa que
acaso
marca golos, marca muitos golos.
marca, o Benfica não pode começar a perder neste jogo. E eu digo isto porque temos tido alguns jogos assim em que temos começado a perder. Este
Ultimamente, inclusive.
é daqueles onde não podemos entrar a dormir. Por se entrarmos a dormir, esquece, não apanhas já o comboio.
Sim, este jogo é muito difícil. E esperemos que o São Pedro ajude e que não chova. Porque o jogo
Torrencialmente.
pode se tornar difícil. É verdade, este jogo é muito difícil. Talvez a primeira prova de fogo desta fase infernal, Vitória-Benfica. Um jogo que é domingo ou sábado? É domingo, não é?
Domingo, é domingo, às
Domingo.
8h30.
Às 8h30, meu Deus. Mas estou confiante, pá. Benfica tem que ganhar. Vamos ganhar. Oxalá. Marca. Pardal, tu é que és bom nisto, pá. Qual é que é o teu prognóstico?
Que eu me prognóstico para este jogo?
Sim.
Acho que o Benfica ganha 1-0. Marco o Arthur.
Um zero. Ih, opa,
Sim.
oh, deixa eu. O Pardal não está muito confiante, é mau sinal.
Não, não.
Mau sinal, mau sinal. Um zero,
Uma
Marco.
época de grande sucesso de Laje, quando Laje foi campeão, também ganhamos lá um zero.
Pois.
Não,
Exato.
nós ganhamos.
Portanto.
E mesmo em 15 a 6 no ano do Tri, Sanches marcou um golo, também foi um zero.
Oh,
Um
ainda mais
eu estava lá
calculado
incógnito, claro.
aquele jogo ganhamos o Zé também com o gol do Ramires no primeiro ano
Sim,
do Jesus.
bom. É verdade, pá. Grande golo.
Acho que até marcamos já quase no
Para
fim.
mim,
Foi no fim, foi a última
pode ser
jogada para
meio a
dar.
zero. Meio a zero. Meio a zero está bom.
6-0, marca o Artur Cabral.
Exato.
Meus
Meio golo.
amigos, fechamos esta segunda parte do 15 a 0 e vamos agora à rubrica espetacular Quem Sou Eu? A rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz 5 jogadores. São 5 dados por jogador. Respostas certas dão 10 pontos. Resposta errada, menos 10. O último jogador dá 20 pontos positivos ou negativos, conforme a natureza da resposta. Hoje é Pedro Pardal, o juiz.
Pois é, é
É
o duelo que a
um
malta.
grande confronto.
É o confronto que a
E aí, é
malta mais
verdade.
anseia.
É um
Vamos,
Fábio
coroa. Olha.
Silva Teixeira. Eu devo dizer que tenho saudades de fazer o quiz. Para a semana faço eu.
Pronto.
O quiz para também ver aqui um
Ok,
Pardal
ok.
Teixeira, porque eu adoro ver o Teixeira a ser
Estás tudo
esmagado.
errado.
Esmagado pelo Pardal. Hoje é um duelo. Pedro Teixeira, que estás preparado para seres violado?
Sempre, bora.
Sim.
Não é para ser violado, mas preparado para te.
Subconsciente do Teixeira
Dar
sabe
uma
mais que o
analisada.
consciente, é verdade. Meus amigos, vamos avançar então.
Vamos lá
Eu estou
então.
mole, mas acho que é suficiente para ganhar o Teixeira. Vamos lá.
Pá, não arranjo desculpas, vá, vá.
Não.
Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Primeiro jogador. Primeira dica. Cheguei ao Benfica como emprestado e fiz 2 jogos. Segunda dica. Antes de... Então, primeira dica. Cheguei ao Benfica como emprestado e fiz 2 jogos. Antes de chegar ao Benfica, já tinha jogado em França, Espanha, onde fui campeão, e Alemanha. Antes de ir ao Benfica, já tinha jogado em França, Espanha, onde fui campeão, e Alemanha.
Bernat.
Eu ia dizer Bernat.
Até.
Não é? Menos 10.
Não é?
E ele ia dizer também menos 10 para ele também.
Menos 10 para quem?
Eu não disse. Eu não disse, cara. Eu disse nada.
Eu ia dizer Bernat também.
Também não disse nada.
Disse.
Tá bem, vá, continuando.
Não é o Bernat, é impossível.
Não é, não é. Após ser convocado pela primeira vez para a respectiva seleção, disse que a passagem pelo Benfica foi a fase mais complicada da sua carreira. Dica 4. Estreiei-me contra o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal e o outro jogo foi na meia-final da Taça da Liga com o Braga.
Ele veio emprestado de onde?
Eu não disse onde é que ele veio emprestado. Eu disse, cheguei emprestado ao Benfica, fiz dois jogos, os dois jogos... Um.
O Fábio está a pesquisar.
Está.
O Fábio
está
a pesquisar.
Está.
Eu ouvi
eu
este
eco.
Eu estava a pesquisar, que eu recebi um e-mail.
Isto não é nada.
Pronto, eu estava a responder um e-mail. Desculpa.
Menos 10 okay, pontos okay. Para o Fábio.
Não é verdade, não é verdade.
Vai, olha, vou repetir as 4 dicas, que é depois lançar a última, que acho que depois entrega. Então, emprestado ao Benfica, e só fiz dois jogos. Antes de chegar ao Benfica, já tinha jogado em França, Espanha, onde foi campeão, e Alemanha. Depois de ser convocado pela primeira vez para a minha seleção, afirmei que a passagem pelo Benfica foi a fase mais complicada da carreira. No Benfica, joguei, os únicos jogos que fiz foi contra o Estrela Amadora para a Taça de Portugal e a meia-final da Taça da Liga com o Braga, que perdemos. Última dica.
Eu acho que eu tenho aqui... Pá, acho que ele fez mais jogos.
Última dica. Atualmente, sou um dos defesas centrais franceses mais pretendidos em França.
Ah, já sei. Estou
Disse o Teixeira primeiro. Boa.
Ah, pois é.
Boa, pronto. 0-0 então.
Boa.
Pronto.
Eu gosto de partir de trás, é para tornar a coisa mais,
exatamente,
mais
exatamente.
Difícil.
Para exatamente. Yeah. Mas para o segundo jogador, então.
Estava aborrecido.
Mas para o segundo jogador, continua tudo igual. 0-0. Então, primeira dica. Antes de chegar à formação do Benfica, fiz outra parte dividida pelo União de Tiros e o Sporting.
Ui.
Isto na formação.
Sim.
Segunda dica. Fiz 16 jogos na equipa principal com 2 golos e 1 assistência.
16 jogos?
Sim.
2 golos.
Disseste é época para eles, desculpa lá.
Não. Isto é. Não. É no total. No total, 16 jogos na equipa principal, 2 golos e 1 assistência. Terceira dica. Primeiro jogo oficial foi na Madeira, na vitória de 1-0 contra o Marítimo. Era Veríssimo o treinador.
Espera aí, estás bem muito rápido. Primeiro jogo...
Primeiro jogo oficial na equipa principal do Benfica foi contra o Marítimo, na Madeira. Sim. Ganhámos 1-0 e o Veríssimo era o treinador.
Certo. Mais.
Quarta dica. Houve a hipótese de sair no mercado de janeiro, mas disse a Rui Costa que só pensa em ir ao Marquês como campeão do Benfica.
Tiago Oveia.
Boa! Certíssimo!
Vamos. Ah, ok, este tipo.
Se quiser.
Certíssimo.
Oh, vai almoçar, pá. Podes ir almoçar, que vou estar aqui.
10-0, 10-0. Teixeira na frente. Teixeira na frente. A última dica do Tiago, a última dica do Tiago Gouveia era: sou um Betinho de Cascais, mas Benfica de Gema.
É assim mesmo.
Mas o gajo teve no Sporting, sim, tens razão. Sim.
Continuando, vamos para o terceiro jogador. Primeira dica: joguei uma época no Benfica onde fiz 27 jogos.
0 golos.
É só o único dado relevante. É 27 jogos.
Certo.
Segunda dica. Cheguei ao Benfica com uma carreira mais ou menos sólida em Itália. Terceira dica. Depois da única época em que joguei no Benfica, regressei à Itália, emprestado, e continuo emprestado, mas agora na Grécia.
Epa.
Ele agora está na Grécia.
Sim, emprestado pelo Benfica.
Não vou lá.
Continuando.
Ele veio uma época. Espera aí, está na Grécia?
Tá. Quarta dica. Nunca me afirmei no Benfica e pode-se dizer que fui uma versão mais nova do Michael Thomas.
Quem é que está na Grécia?
Vou repetir as 4 dicas, porque a última dica é tão simples que vocês vão acertar. Então, só joguei uma época no Benfica, fiz 27 jogos, cheguei com uma carreira mais ou menos sólida em Itália. Depois da única época em que joguei no Benfica, fui emprestado novamente para a Itália e atualmente continuo emprestado, mas agora na Grécia.
Quem é aquele?
Nunca me afirmei e pode-se dizer que fui uma versão mais nova do Michael Thomas. Vou para a última dica. Sou francês.
Porra. Opa, eu estou aqui a lembrar-me, mas eu não sei se ele está na Grécia.
O gajo é citei irrelevante.
Bom, mas vou arriscar. Meite.
Tau! Tem cheiro on fire!
Vai-te embora, pá.
Grande cheiro. Isto está a ser... Está a ser um... Isto é o que é o Gagan Pressing. Sim, senhor. Ora... Então está 20-0.
Diz alguma coisa, só para não parecer mal. É que assim...
Já nem me lembrava desse homem, vê lá.
Falha a próxima, Fábio, para ser mais...
Como é que isto está? Isto foi a terceira, não foi?
Eu vou falhar uma para ser
rinito. Vamos para o quarto jogador. 20-0, o Teixeira. Vamos para o quarto jogador.
Eu falho uma, se for possível.
É verdade. Ora bem.
Não, acertei as três.
Sim.
É tu nem falas.
Primeira dica. Isto... Vá, cala-te lá.
Está
chitado.
Primeira dica. Fiz 3 épocas no Benfica, ganhei um campeonato, joguei 106 jogos, marquei 8 golos e fiz 7 assistências.
É uma dica só?
Três épocas,
um campeonato, 106
jogos. 8 golos, 7 assistências. Segunda dica. Após chegar ao meu novo clube, disse logo que a estrutura do Benfica é incomparável e disse que aprendi bastante e evolui bastante com Jorge Jesus.
Já tenho aqui um na cabeça.
Terceira
vou
dica.
Dizer,
vais?
Vou dizer, eu estou assim. Weigl.
Errado.
Isso aí.
Errado.
É outro, mas,
outro já?
Mas vou... não quero arriscar já. Quero
terceira
arriscar
dica. Já. Querem que eu repita as primeiras dicas?
Posso ter, por favor, perdão.
Eu gosto muito dele. Se precisas dizer isto, eu gosto muito
três
dele.
Três épocas no Benfica, fui campeão uma vez, fiz 106 jogos, marquei 8 golos e fiz 7 assistências. Após chegar ao meu novo clube, disse que a estrutura do Benfica é incomparável e aprendi bastante com o Jorge Jesus. Terceira dica. Apesar do número de jogos que fiz, nunca foi consensual, mas era respeitado pela minha entrega.
Então agora estou indeciso. Respeitado pela minha entrega.
A quarta dica é entrega.
Entrega?
Sim.
Então, entrega lá.
Posso entregar? Não preciso que repita nada?
Podes. Não.
Então vá, preparem-se. Até me estou a rir. Cheguei a ser comparado com o Roberto Carlos, ironicamente.
Ai, que falha, Gilberto? Que eu tenho na cabeça.
Boa! Porra, estava a ver que não.
Ai, como é que é possível?
Eu estava a pensar na primeira passagem do Jesus pelo Benfica.
Não, e o Roberto Carlos, defesa esquerda.
Compara com o Roberto Carlos, ironicamente.
Teixeira.
O meu cérebro congelou. E já está empatado.
Yeah.
Meta fralda, Teixeira.
Eu assumo isto parece o jogo
de ontem do Benfica com o Vizela.
Meta fralda.
O Vizela. Eu não vim aqui para estar a jogar. E eu arrisco.
Vamos lá. Vamos para o último jogador. Este, se calhar, é até o mais fácil. Vamos lá. Último jogador. Primeira dica. Sou internacional brasileiro e fiz 163 jogos com 13 golos e 20 assistências no Benfica. Internacional brasileiro, 63 jogos, 13 golos, 20 assistências.
20 assistências no Benfica?
Sim. Segunda dica. Fiz toda a formação no São Paulo e vim cedo para a Europa para um grande europeu. Pois, para a Europa para um grande europeu, foi boa esta.
Podia não ser para um grande europeu.
Toda a formação no São Paulo, cheguei à Europa para um grande.
Porra.
Terceira dica. Cheguei ao Benfica e tive impacto imediato, conquistando logo os adeptos. Internacional brasileiro, 63 jogos, 13 golos, 20 assistências, formado no São Paulo, chegou cedo à Europa, logo para um grande europeu.
Oh, eu estou com o cérebro congelado.
Vim para o Benfica e tive impacto imediato, conquistando logo os adeptos. Quarta dica. Esta acho que vai entregar já.
David Neres.
Fábio ganhou o Quem Sou Eu. Aí está. Está certo. Está certo.
Eu nem ouvi o que ele disse. Eu nem ouvi o que ele disse.
Disse David Neres.
Nem o que tu disseste.
David
Teixeira. Neres. Teixeira. É isto, meu. É isto. É a toada. É a toada. Caro ouvinte.
Meus amigos, o que aconteceu aqui foi...
A natureza sara sempre, meu.
O Vizela ganhou o Benfica. E vocês são testemunhas.
É, o Teixeira, meu. Que início brilhante, meu.
Teixeira. Eu acertei mais, também falhei mais, porque eu arrisco, eu não estou aqui a ver.
Mas eu sou certeiro, meu. Eu sou aquele jogador que foi falha.
Silva. E eu aqui uma falha técnica, eu nem ouvi o que ele disse.
Fiquei com pena, devo dizer.
Qual é a última dica? Que eu nem ouvi a última dica.
Ele não disse.
Eu tive aqui uma falha técnica.
Não, então a última dica que eu tinha dito foi o chegar ao Benfica e tive impacto imediato, porque estão alguns adeptos. Eu ia dizer a próxima e o Fábio disse David Neres.
E quero aqui dizer outra coisa. Todos nós somos testemunhas, ouvimos o Fábio até claro e ele anda a pesquisar.
Eu não pesquisei. Nem disse nada.
E eu, com a dignidade do que é eu ser o Benfica e o Fábio Vizela, eu vou aceitar esta derrota com...
A próxima dica era sou indiscutível para todos, mas foi o treinador.
Pronto.
E a última dica era chupa.
Muito bem. Mas Teixeira, pronto, foi bom.
Tu és o... Olha,
não quero falar.
É o karma, é lindo. Tu és o Seferovic disto.
Isso é um insulto.
Chutas muito. Tu chutas muito. Tu chutas muito, mas falhas bué, meu.
Pronto, vamos lá. Vá. Fecha o
programa, mas tu gostas muito.
Foi um dia bonito, está a chover, mas o raio de luz está aqui.
Música, que isto não há motivo para ver música.
O Teixeira, o caro ouvinte, está satisfeito. Vai no carro a conduzir e pensar. É isto. Meus amigos, vou almoçar, porque
também eu
a hora do almoço, mais
lá,
contente. A sobremesa foi antes do almoço, meus amigos. Adoro ganhar o Teixeira, é das melhores coisas da vida. Olha, meus amigos,
um grande abraço para os ouvintes.
Voltamos para a semana.
Os livros.
Voltamos para a semana, eventualmente, sexta-feira, porque há aquele jogo com o Toulouse. Agora vai ser complicado, pá.
As gravações, o jogo com o Toulouse é quinta, não é?
Quinta-feira.
É.
Potencialmente voltamos na segunda para mais cabaçada de Benfica, meus amigos. Até para a semana.
Abraços.
Um zero.
Adeus, Teixeira.